Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Amigo ouvinte do programa Sala de Visitas, eu sou José Medeiros da Silva e hoje vamos continuar a nossa conversa com o nosso amigo Braulio Antônio Calvoso Silva,
professor, pesquisador, historiador,
e que agora chegou para viver um tempo aqui na China. Braulio, mais uma vez, mais um programa, obrigado por estar conosco aqui no Sala de Visitas.
Eu que agradeço a honra e a oportunidade.
Nós o convidamos novamente porque, como todo contador de histórias, sempre tem muitas histórias, né? E você...
Aliás, 11 mil anos em histórias, né?
O livro que você escreveu, o ouvinte já ficou sabendo no programa anterior, Cerrado, 11 mil anos
em histórias. Porque é uma narrativa, né, que resgata histórias, e essas histórias nos remetem a vários aspectos, né, da ocupação humana no Cerrado.
Primeiro, o que é o Cerrado?
O Cerrado é o berço das águas no Brasil, né? É onde brotam um dos maiores rios, os maiores rios que deságuam para o resto do Brasil. E o Cerrado é um bioma que alcança 23% do território brasileiro. Ele concentra uma quantidade absurda de frutos, só perdendo para a Amazônia, e tem um terço da biodiversidade do planeta.
Ou seja, algo assim importantíssimo para, não só para os brasilienses ou os goianienses, mas para todo o brasileiro e toda a humanidade.
E a defesa que fazemos aqui é para chamar a atenção do Congresso Nacional para que o Cerrado também passe a ter o mesmo status da Mata Atlântica, da Caatinga e da Floresta Amazônica. Vale aqui a defesa do Cerrado como um ambiente, né, de construção do nosso patrimônio imaterial, que o próprio Brasil desconhece. Aliás, os próprios moradores do Cerrado desconhecem muito acerca do patrimônio material do Cerrado.
Ah, você falando do Cerrado, quando eu era bem jovem, né? Agora já estou aqui na casa dos 44, para os 45, mas eu lembro de uma música assim que passava na minha cabeça, As Palmeiras do Cerrado. Essas palmeiras do Cerrado, certamente, é o Buriti, é uma dessas palmeiras.
O buriti é uma espécie cujo nome científico é Mauritia flexuosa, em homenagem ao conde Maurício de Nassau. Essa é uma curiosidade, guarda uma relação muito profunda, né, com as populações, principalmente as tradicionais, ou seja, aquelas que vivem junto à natureza e com ela convivem e dela dependem, fornecendo uma série de coisas, como polpa para doce, madeira para móveis, folhas para a cobertura das casas, inclusive um tipo de cobertura que, além de sustentável, ela é também termoacústica.
Você nasceu em Goiás, né? E até recentemente estava morando em Brasília, tem residência fixa em Brasília.
Sim.
Imagine que os nossos ouvintes, um dos nossos ouvintes queiram, ou vários ouvintes queiram, viajar com você pelo Cerrado. O que você sugeriria?
Eu sugeriria a mesma coisa que me sugeriram quando eu disse que queria conhecer Beijing. Ou seja, tempo. É claro que Beijing é bem maior, nós precisamos de muitos meses para conhecer Beijing, mas eu acho que dá para conhecer Brasília em 10 dias. E nós temos vestígios claros de ocupação humana ali pertinho de Brasília, em Formosa, de 11 mil anos. E são inscrições que, inclusive, parecem-se muito com a escrita antiga chinesa. Os petróglifos contidos lá em Formosa são inscrições na rocha, né? E parecem-se mesmo com a escrita chinesa, não é com os hieróglifos egípcios e nem a escrita cuneiforme dos sumérios, não. Eu sugeriria que o visitante pudesse, pelo menos, conhecer as cidades históricas, ali por perto de Brasília. Pirenópolis é um patrimônio imaterial de valor arquitetônico muito interessante, porque guarda uma arquitetura colonial que nos remete à época áurea, né? Áurea mesmo, inclusive aurífera, porque
de ouro mesmo,
né? Então, o passeio a Pirenópolis, além de agradável, ele é saboroso, porque você tem vários restaurantes ali que podem saciar a sua curiosidade sobre a culinária, né, sobre a gastronomia goiana, além da beleza, né, do aconchego.
Para que o ouvinte possa ter uma ideia de distância, quanto tempo de carro, quantos quilômetros mais ou menos?
É uma hora e meia de carro, no máximo, por volta de 170. E atrás do Congresso Nacional, você tem vários bosques de espécies nativas do Cerrado. E você vai notar que essas árvores estão cobertas com um tipo de material que parece uma roupa anti-chamas. Quer dizer, as espécies do Cerrado são adaptadas ao regime de queimadas. Tanto é que, se você cultivar um piqui ou um araticum no quintal da sua casa e ele nunca sofrer fogo, é provável que ele produza bem menos.
Araticum é uma fruta também?
Araticum é uma fruta, uma espécie endêmica, ou seja, só ocorre no Cerrado brasileiro.
As plantas, você está falando que estão assim adaptadas para o fogo. Isso, como é que esse fogo é produzido assim regularmente? O Cerrado tem um período que é muito seco, a gente sabe disso.
É muito interessante o que ocorre na Chapada dos Veadeiros, que é um lugar onde, pelo menos há algumas décadas atrás, né, ainda se via muitas pontas de cristais que emergiam da terra. Essas pontas de cristal refletiam o sol. O sol refletido ali, sob um prisma, incidia em cima de uma folha seca e começava o fogo.
Capim seco,
né? Ou alguma coisa ali da savana, né? Porque o Cerrado também é conhecido como a savana brasileira. Então, o fogo também surge muito em função do que a natureza mesma produz. Tanto é que as espécies do Cerrado acabam se acostumando. E dependendo não de um incêndio colossal, mas de um calorzinho que o fogo no capim provoca, para estimular a produção logo em seguida na época da chuva. Isso é muito interessante e pouquíssima gente sabe disso. Agora, as populações tradicionais sabem disso.
Então, levando o nosso ouvinte ou nossos ouvintes a esse passeio, você sugere também olhar uma planta?
Eu sugeriria observar a casca das árvores do Cerrado e sua forma tortuosa, inclusive provocada pelo regime de extrema secura, né, ausência de umidade no ar, e também pelo fogo, e é isso que faz com que as árvores do Cerrado sejam mais tortinhas. E quando o Juscelino, na década de 50, chegou...
Kubitschek, ex-presidente.
O Juscelino Kubitschek foi o que construiu Brasília. Não foi o que idealizou, mas foi o que deu forma material à cidade. Ele pediu que o Lúcio Costa e o Oscar Niemeyer desenhassem o Palácio do Planalto inspirados nas curvas das árvores do Cerrado. Foi uma sensibilidade surpreendente, né? A que tivemos acesso lendo o livro de Juscelino Kubitschek, intitulado Por que Construir Brasília? Ele nos dá uma aula de sensibilidade artística quando percebe, na contramão de todas as outras opiniões, que o Cerrado tem uma beleza rupestre digna de ser, inclusive, homenageada na arquitetura da cidade. Porque a primeira impressão que se tem, não só pelo clima seco, é que as árvores do Cerrado são agressivas, não são bonitas. É um ambiente que não é como uma praia no Rio de Janeiro, não é como a Mata Atlântica, não é como o Pantanal, não é como a região do Bonito de Mato Grosso, não é aquela coisa assim que te convida. Então essa sensibilidade também acho que é digna de nota. E os ouvintes agora podem aproveitar-se dessa informação e observar que as árvores que estão ali atrás do Congresso Nacional, elas têm essa roupa anti-chama, né, que é um prodígio da própria natureza. Ou seja, você, além de conhecer, consumir produtos produzidos por populações tradicionais ou por famílias assentadas, é uma forma de você contribuir com a sobrevivência dessas culturas e também aproveitar o melhor dos sabores ali do Cerrado.
Deixando um pouco o Cerrado agora para os nossos ouvintes curiosos e que forem ao Brasil, vamos agora um pouco conversar sobre os teus escritos que fazem relações assim entre a cultura oriental e a cultura brasileira.
Vamos falar da minha ousadia, né, José? Porque você com 7 anos de China e eu aqui atrevidamente escrevi sobre a China antes de pisar no solo chinês. E acho que podemos avançar nessas relações estabelecidas aí do ponto de vista antropológico, né?
O que te motivou a isso?
Quando eu resolvi vir à China, recebi a incumbência de começar a escrever sobre a China para os brasileiros. E eu tive acesso a um material didático extenso, muitos livros. Através desses livros que li, me veio à mente relações com informações que eu já tinha em mente por causa da minha pesquisa sobre culturas, principalmente do Cerrado, mas claro que você acaba transitando por culturas brasileiras. A história do aboio, por exemplo, é um tipo de canto de letra curta e melodia longa, que os nossos vaqueiros, tanto no Nordeste quanto no Centro-Oeste, bom, que eu saiba isso, mas é provável que isso se estenda por mais regiões do Brasil, usam para poder chamar o boi, para poder tocar a boiada, para poder falar dos seus sentimentos. Você já não ouviu falar que lavadeira, quando lava roupa no rio, sempre tem música que entoa, que dá, que ornamenta, que emoldura o seu trabalho? O aboio é a moldura do trabalho do vaqueiro.
É uma maneira de marcar o tempo para uma sincronia de um trabalho coletivo.
E aí eu vou voltar àquela questão que eu acho importantíssima, o mundo saber que todas essas manifestações culturais são celebrações da nossa relação com a natureza. Eu estou tocando o boi, quando eu estou tocando o boi, eu estou celebrando a minha relação com algo que é da natureza, que é do mundo natural. Quando eu estou dançando a dança do coco, eu estou celebrando a minha relação com uma espécie vegetal. E isso é importantíssimo, por isso é que as culturas não podem morrer.
Além disso, assim, essa grande luta hoje em preservação, conservação, cuidado com a natureza, tem que ser vista dentro dessa dimensão do ser humano integrado nesse espaço, né?
Bom, só para concluir a história do aboio, então o aboio brasileiro guarda semelhanças com o tipo de canto realizado pelos cavaleiros mongóis, que inclusive inclusive a Mongólia, ela é conhecida no mundo inteiro como a nacionalidade equestre. E eles têm também lá cantos que têm letra pequenina e melodia longa, semelhantes ao aboio brasileiro.
Ô Braulio, para você vir aqui na China, certamente contou com o apoio de muita gente.
Sim. Há quase 30 anos, Jacó Moraes trabalhou aqui por quase 2 anos como locutor. Jacó Moraes é pessoa da minha família. Ele é tio do meu cunhado. Considera-me também como sobrinho. Então, Jacó Moraes e Samuel Moraes indicaram o meu trabalho ao pessoal aqui da China.
Ao Liu Xiaoyu.
Ao Liu Xiaoyu. Para que eu pudesse assumir um posto. Pensei durante alguns meses e aceitei. Então, rendo aqui os meus agradecimentos.
E além dessas pessoas, que outras pessoas também foram assim, muito importantes para...
A minha preparação de 1 ano antes de vir para cá deveu-se ao meu pai, José Belotti, e à minha mãe, Sirlene Cecília. Eles me ajudaram na preparação de 1 ano. Então, eu rendo aqui os meus agradecimentos a todas essas pessoas que possibilitaram a minha vinda e também a minha pré-adaptação. E eu aguardo a visita de minhas duas irmãs, Maísa e Thaís, e da minha companheira Ana Cristina Paes, que é chefe do museu lá do Supremo Tribunal Federal em Brasília, com a minha filha Juliane e com a minha filha Malu Calvoso Silva.
O Braulio Antônio Calvoso da Silva, muitíssimo obrigado mais uma vez. Vamos fazer muitos trabalhos juntos.
José, eu peço a permissão para agradecer mais uma vez à minha família, aos parentes e amigos e pedir que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela honra da entrevista.
Obrigado a você. É isso aí, amigos ouvintes do Sala de Visitas. Hoje nós ficamos por aqui e voltaremos na próxima semana. Obrigado pelo seu carinho e a sua audiência. Até lá!